Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria: Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Felipe Gamba.
Para 5 minutos, está no ar o Sala de Redação, tradicional programa de debates esportivos da Rádio Gaúcha, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Banrisul Digital, resolva o que quiser, sem precisar sair de casa. Sala de redação nesta quarta-feira que conta com as presenças de Adroaldo Guerra Filho, Davi Coimbra, Rafael Malenotti, Duda Garbi e Leonardo Oliveira. Bom, Guerrinha, vou pegar o gancho, Guerrinha, do teu comentário no final de esportes ao meio-dia, porque o resultado de ontem do Atlético Mineiro, vitória previsível, é verdade, 2-0 sobre o Santos. Santos com um time completamente descaracterizado, coloca fogo no G4 do Brasileirão, Guerra.
Não só no G4, né, Gamba? Antes de tudo, boa tarde a todo mundo. Mas também na briga pelo título. Ontem nós falávamos aqui, e acertadamente, que a tabela do Atlético, entre todos os envolvidos na competição que miram o caneco do Brasileirão, é aquela mais palatável. Na verdade, o Atlético tem de obstáculo apenas o Palmeiras, na última rodada. Quando o Palmeiras pode já estar comemorando títulos e aparecer na sua lá no Mineirão com um time de meninos, né, um time preparando já para até jogar o Paulistão. Então, a tabela do Atlético, ela é muito favorável. E a vitória que ontem foi obtida sobre o Santos, que fez o Atlético chegar a 57 pontos, ela acende um alerta para o Internacional e praticamente chancela uma das vagas no G4. O que significa isso? Que o Grêmio vai precisar fazer força contra o Flamengo. Porque agora o Flamengo passa a ser, pelo menos teoricamente, não se sabe o que vai acontecer com o São Paulo, no andamento da coisa, o grande adversário do Grêmio, para carimbar uma vaga direta, independentemente do que possa acontecer na final da Copa do Brasil. Então, o Atlético botou fogo no jogo Grêmio-Flamengo.
O problema do Grêmio não é exatamente a vontade, né? O problema do Grêmio é saber fazer. Ele não tem sabido fazer, né? O Grêmio, durante algum tempo, aí estava, digamos, não comemorando, mas enaltecendo a sua invencibilidade, né? Muito tempo sem perder e tal, uma boa defesa, uma defesa uma das menos vazadas do campeonato, a mais vazada, e só que ele não perdia, mas também não ganhava, empatou diversas partidas, né? Em algumas partidas empatou podendo perder feio, como foi contra o Palmeiras, né? Então o Grêmio não é só assim, não é só ele querer, né? Ele tem que fazer. E como é que ele vai fazer? Essa é a grande questão. O Grêmio tá todo despedaçado. Todo despedaçado.
E sobre isso, Davi, a gente estava discutindo antes com o Leonardo Oliveira em Esportes ao Meio-Dia uma questão interessante, que é uma espécie de dilema que o Grêmio vai viver no jogo de amanhã contra o Flamengo. E isso passa por uma possibilidade do Maicon começar a partida como titular. Essa possibilidade existe. Que é a questão do Grêmio propor o jogo, do Grêmio jogar, ou do Grêmio se preocupar em marcar esse Flamengo, hein, Leonardo? Fale um pouco mais sobre isso.
Esse é o dilema, porque Flamengo do Rogério Ceni, embora todos os problemas, é um time com forte poderio ofensivo. O Rogério tem trabalhado com uma ideia de um esquema em que o Gerson e o Diego são volantes armadores, ele segura uma linha de três atrás deles, né, formada pelo Felipe Luiz, pelo Gustavo Henrique e pelo Arão, e aí ele forma essa linha com os dois meias armadores, o Diego e o Gerson, que são volantes hoje, mas que sabem, são meio campistas, porque eram meias de origem. E ele bota 5 jogadores numa linha ofensiva. Sendo que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, principalmente, eles transitam as costas dos volantes adversários que saem para atacar Gerson e Diego. E ali o Flamengo causou problemas e ali o Flamengo venceu o seu penúltimo jogo. Mas o Altuori, espertamente, marcou muito bem Gerson e Diego. E aí anulou essa situação do Flamengo. E como é um time que está em processo de formação, de desenvolvimento, não soube encontrar a solução. A questão que a gente apresentou, Gambé, se o Grêmio vai ter a bola e fazer com que esse Flamengo corra atrás dele, mas o Grêmio não está com a confiança para isso, ou se o Grêmio vai marcar esse Flamengo. Se ele for marcar, aí não é Maicon. Aí até Tassiano e Matheus Henrique.
É, mas qualquer time, esse é um dilema. Esse é um dilema, digamos assim, que não pode estar na cabeça de um técnico de um time moderno. Porque os times todos têm que marcar e jogar. Esse é o mínimo básico do futebol. Hoje mesmo eu estava escrevendo sobre o tripé de meio campo do Inter, um tripé de volantes, e o Inter, entre sempre todos os times dele que se deram bem, que ganharam títulos, foram times recheados com volantes, com jogadores de marcação, com jogadores de movimentação, com jogadores que se deslocavam pelo campo todo, ativos, né? E o Grêmio também. O Grêmio também, a mesma coisa. O time do Renato, é uma ilusão achar que era um time festivo, que é pra frente, todo mundo jogava. O grande time do Renato, que ganhou títulos, ele tinha sempre pelo menos um centro médio atento, ou era o Wallace, ou era o Jailson, ou era o Michel. Tá? Ele tinha jogadores, e outros jogadores que contribuíam. Ele tinha nos flancos Ramiro e Pedro Rocha. Eu não me canso de repetir isso. Pô, o Ramiro era uma máquina, né? Um motor. O Pedro Rocha chegava a dizer disso, não, eu saio faltando 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, porque eu chego a ficar com as pernas inchadas de tanto correr. Então ele tinha dois jogadores que ajudavam, mais os jogadores de meio de campo. E às vezes até o centroavante, quando era no tempo do Douglas, por exemplo, dava uma fechadinha ali nos zagueiros. Então, o time tem que fazer as duas coisas, só que o Grêmio de hoje não faz. O Alisson é o falso útil. É o falso útil. O cara parece que ele é útil, porque ele faz uma correria, mas na frente ele dribla para trás, e atrás ele não tem a força de marcação que um Ramiro tinha, por exemplo. Não tem aquela capacidade.
O Grêmio... O Grêmio marcava jogando. Essa era a grande diferença do Grêmio. Por quê? Porque ele tinha a bola, ele circulava a bola, ele trocava passes, ele envolvia o adversário.
E marcava, claro, né, Léo? Tirava a bola do adversário.
Não, tirava a bola. É que tem que ter tu tem que tirar a bola do adversário para tu jogares, né? Então, assim, mas o Grêmio, a partir do momento que ele tinha a bola, ele tinha o controle do jogo e ele ditava o ritmo da partida, ele controlava as ações. Então ele marcava jogando, porque ele não dava bola para o adversário, ele envolvia o adversário com algumas inversões, com infiltrações.
Mas Léo, com o Michael, eu sei que, não, mas eu ali, sei que existe essa tese, não, desculpa te interromper. Só nesse pedaço que tu falou aí.
Envolveu o adversário, me parece só pra...
Não, mas nesse pedaço que tu falaste aí, que ele tinha a bola, então a bola não ia para o adversário. Ele tinha a bola porque ele também tirava do adversário. É como o Barcelona. O Barcelona do Guardiola
tem característica para marcar.
Tem uma
muito.
Ilusão assim de que o Barcelona fica com a bola. Tem uma hora que o adversário pega a bola. Só que o Barcelona ia lá e tirava. Esse é o grande lance.
Sim, mas aí eu perde e pressiona, né, Davi? Que tu perde, claro, a bola. O que, que faz isso? O Guardiola? O que, que faz o Guardiola? Ele perde a bola e tu cria um mecanismo, porque como tu tá com o teu time com as linhas todas avançadas, com os blocos avançados, como se diz no tatiquês, tu tá com o time avançado, quando tu perde a bola. Tem um tempo determinado que é 5 segundos. Tu recupera a bola em 5 segundos, e aí a partir do momento que tu recupera a bola, aí tu passa a jogar de novo. E aí o adversário fica correndo atrás de ti. São conceitos. E o Grêmio tá no meio do caminho entre um e outro, que o Grêmio não consegue mais jogar com a bola. O Grêmio não tem mais essa confiança, não tem mais o Michael.
Ele não tem confiança para jogar com a bola.
Todo mundo diz que isso tudo que está acontecendo é novidade. Isso não é muito velho. É muito velho, o Minelli já fazia isso, isso no Internacional, entendeu? Isso é antigo, não está no Google isso que eu vou dizer agora. Sem a bola, tu tenta tomar a bola do adversário, com a bola, tu joga.
Pronto,
acabou.
Não
vai
Cassiano.
Mudar nunca, nunca vai mudar.
Agora o seguinte, Guerrinha.
É que tem uma evolução,
o símbolo, a cena... O quadro definitivo do que é o Grêmio hoje, mas é o quadro posto, definitivo, escarrado, assim, que qualquer torcedor, por menos que conheça da parte íntima do futebol, ele vai perceber. O quadro, assim, um grito, tá? É o quadro do gol aos 44, Grêmio ganhando o jogo aos 40, o Grenal, aos 44 minutos do segundo tempo, e na área do Grêmio, 1-0, 44 no segundo tempo. Tem 3 jogadores contra 5 do Inter. 3 jogadores contra 5 do Inter. Lá no Alim Pedro, na Nariboia, qualquer time de várzea, se está ganhando um jogo aos 44 do segundo tempo, o que, que ele faz? Ele deixa 5 jogadores do adversário sozinhos para um zagueiro pegar a bola, parar, levantar a cabeça e jogar a bola lá na cabeça do centroavante adversário? Isso aí diz tudo. Não existe nada mais eloquente do que essa cena. Nada mais.
É que ele teve uma troca e...
Sim, no Araribóia está, né? Os 10 dentro da área.
Ou não, ou fora, no bar, né? Já se gelando. Mas enfim, a questão toda é que ali teve uma troca do que o Renato fez aos 39 do segundo tempo. E até o Duda mencionou, e aí, claro, o engenheiro da obra, nós analisando depois do jogo é fácil, eu estou fazendo um papel de engenheiro de obra pronta aqui, mas o Duda observou muito bem que quando o Renato troca o Jean-Pierre pelo Pinares, ele teria que ter colocado o David Braz. Por quê? Porque o Inter coloca o Abel Hernández em campo para quê? Para botar a bola na área, né?
Tá, mas,
e aí
mas,
o
Léo...
time do Grêmio, Davi, estava com o Matheus, Maicon, Luiz Fernando, Pinares, Ferreira e Diego Souza.
Tá, mas todos esses custos, o time está dentro da área naquele momento.
O Internacional ganhou o Grenal quando mudou o esquema. O Internacional, nos dois gols dele, ele tem o esquema 1, que é o Lomba, 1, que é o Cuesta, e 9 dentro da área. Esse é o esquema vitorioso do Grenal, o 1-1-9. Entendeu? Isso é para terminar com esse negócio. Sabe o que que o futebol só evoluiu? O futebol evoluiu, mas movimentação tem em todos os canteios.
Não, foi no UPA-UPA.
É,
foi no
UPA-UPA. Bom, sabe o que que evoluiu no futebol? Só o preparo físico. O resto involuiu. Tu não vê mais drible. Tu não vê drible. Onde é que tu vê drible? Onde é que tu vê isso? Me mostra um cara que drible. Não, tu joga hoje no erro do adversário. Ah, o cara deu a saída de bola, errou o passe, gol dos caras. Não, hoje não tem mais a criatividade. Hoje é no vamos e vamos, vamos tirar o espaço do cara, não vamos deixar ele pensar. É tudo isso. Não, o futebol brasileiro era outro. O futebol brasileiro é de requinte, é de drible, é de criatividade. Terminou isso no futebol. Hoje, se tu pegar um cara que dribla, ele vai passar fome, ninguém dá bola pra ele. Ele tem que voltar para marcar o lateral. Pô, tá tudo errado, cara.
É, a gente vai ver um cara que dribla no domingo aqui. A gente tem, o Inter tem o Patrick, mas o Claudinho, por exemplo, do Bragantino, é um cara que dribla muito. Não à toa, tá candidato, já é a revelação do campeonato, porque ele veio da Série B com o Bragantino, né? O grande público não tinha acompanhado com mais atenção. A revelação do campeonato, acho que o Claudinho já é, mas ele, por exemplo, na bola de ouro da Placar, né? Ele agora é ESPN, antiga Placar, ele é o líder, ele é o cara que está na frente na bola de ouro. Patrick é um cara que dribla bastante, mas é uma questão de que o jogo tomou um outro caminho. O Guerrinha falou da questão do Inter ali, o Abel ele tem um erro no segundo tempo que para mim decreta que o Grêmio avance o seu time e tome conta do jogo, que é a saída do Pégolo, e ele foi algo intempestivo, até porque o Pégolo erra um lance, ele troca o Pégolo e bota o Maurício. E aí ele arma um 4-4-2 com 2-2 no meio campo. E aí o Grêmio tem volume. E aí ele mexe de novo no time, puxa um pouco mais o Edenilson. Tem o volume ofensivo que o Guerrinha disse, que foi o 1-1-9, que claro, o Inter passou a atacar, passou a pressionar. Mas ele meio que recompõe o meio campo dele, meio que reorganiza o meio campo dele. E o Inter retoma tranquilo. São o controle. São movimentos táticos que são interessantes. E que sim, no final do jogo, depois, claro, de cabeça fria, porque ali o técnico decide com 180 graus de temperatura, né? É na pressão mesmo. Mas aí a gente analisando alguns movimentos...
Mas o Grêmio já tinha melhorado, Léo, naquela altura. Na altura da saída do Pégolo, o Grêmio já tinha equilibrado. Tanto o Inter teve 10 minutos no segundo tempo, muito forte.
O Pégolo, Davi, Davi, olha só.
Tanto é verdade que ele falou no final da entrevista, que ele estava preparando a substituição quando tomou o gol. Lembra?
É, isso aí.
Ele falou isso.
O Inter teve 10 minutos fortes no segundo tempo, que teve uma bola até na trave, se não me engano, no travessão.
Sim, o menino Pégolo perde o gol que o Yuri faz a jogada em cima do Rodrigo.
Pois é, foram 10 minutos de muita força. Depois disso, eu não sei se daí houve o Grêmio se
cansaram,
recompôs.
Cansaram,
o Inter cansou porque estava um dia muito quente mesmo, né? E aí o Grêmio foi crescendo. E, paralelamente, em seguida, embora com alguma demora, o Renato fez aquelas substituições, né? Entrou o Maicon, o Ferreirinha. O Ferreirinha, isso que o Guerrinha falou, Ferreirinha é jogador de drible. Todo jogo que ele entra, alguma coisa ele faz. Alguma coisa acontece. Tá. Nesse jogo ele também foi personagem. Né? Então, e é um jogador que não tem vez no time.
Eu concordo, é impressionante, assim. Concordo. Esse é um jogador que por ser vertical e por jogar em função do gol, Ferreirinha joga em função do gol, tá? E por vezes ele exagera no individualismo porque ele olha.
Mas tem que ser assim, né?
Esse jogador precisa estar em campo. Né? Ele é o jogador do drible. É um jogador que eu até tinha me esquecido do Ferreirinha. Ferreirinha falou que não tem drible. Não, o Ferreirinha é o cara do drible. O Ferreirinha está envolvido, por exemplo, no gol do empate com o Atlético. O Ferreirinha está envolvido no lance.
Ele foi personagem do Grenal, né? Ele foi um dos personagens.
Ele entra, Davi, em alguma confusão.
É por isso que ele não é titular. Ele não é titular, é por isso. Olha aqui, ó. Eu vou dizer uma outra coisa para vocês que aconteceu no domingo, tá? E agora já passou. Sabe por que o Grêmio perdeu o Grenal? Porque o Grêmio fez o que a maioria dos times brasileiros hoje, nessa nova modernidade, estão fazendo. 1-0, vamos segurar.
É.
Entendeu? Vem tudo para trás. Pô, isso é em todas as divisões. Eu vi jogo que não acaba mais. Faz 1-0, vamos segurar. Não, faz 1-0, vamos jogar para cima dos caras, que os caras estão tontos, vamos fazer o segundo.
Mas Guerra, o Grêmio fez o contrário. Tanto é que o Renato tira o Jean-Pierre em vez de colocar o David Braz para botar mais um zagueiro, como ele já havia feito em outros jogos, ele coloca o Pinares. Ele tentou liquidar o jogo ali, claro, porque era favorável para ele, né? E nesse mesmo momento, o Inter fez outra troca. A gente tá, só para voltar ali, a questão da saída do Peglow, tá? E eu me lembro bem, porque como eu comentei o jogo, eu faço anotações, né, do tempo de canetinha ainda, de repórter de jornal, a gente vai anotando os principais lances. O primeiro lance de ataque do Grêmio, em que o Lomba faz uma intervenção, é aos 9 minutos. O Matheus Henrique tenta entrar dribles e a bola sobra pro Lomba, ele faz uma defesa tranquila, mas é a primeira intervenção do Lomba. O primeiro chute do Grêmio é aos 15. Jean-Pierre, um chute em curva, que ele sai fraco, o Lomba cai e faz a defesa. E ali dos 9, quando esse lance do Matheus Henrique, aos 40, o Grêmio é soberano no jogo. O que, que o Abel fez? Ele colocou o Wendel e Nonato, ele tira o Dourado e o Moisés. E antes ele tinha colocado tirado o Praxedes aos 33 e colocado o Marcos Guilherme, tirado o Patrick e colocado o Abel aos 33. E ali o Inter começa a ter um certo equilíbrio, né? Porque tinha perdido o equilíbrio. E aí o jogo se desenvolve daquela forma.
O Inter empatou no UPA-UPA, Léo.
O erro do Abel foi ter substituído o Maurício pelo Pego. Aquela hora ali, entendeu? E aí aquele negócio, o 0-0 me serve. O que ele fez? Hein? Não, o Abel pelo
Peglow ou pelo Maurício?
O Maurício. Isso. Aquela hora ele tem que botar o Abel e traz para o lado o Yuri. Faz isso. Ele não vai perder o poder de ataque. Ele vai ter um centroavante prendendo os zagueiros do Grêmio, que não vão se adiantar, não vão vir para o campo do Internacional. E vai ter a jogada pelo lado com a velocidade, com a força, com o Yuri. Ali foi o erro que ele fez, porque ele botou um jogador fora do seu lugar. O Maurício não era dali.
Exato. E ele armou a guerra, duas linhas. Ele alinha os dois volantes e alinha os dois meias e deixa o lado livre. O Diogo Barbosa começa a jogar. E o Peglow, embora ele tenha tomado decisões erradas, embora ele tenha perdido o gol, ele estava dando para o time do Inter um equilíbrio, porque ele marcava muito a subida do Diego, do Diogo Barbosa, ele bloqueava o lado esquerdo e ele tinha ainda a capacidade para chegar à frente. O Abel, como ele errou aquele lance do contra-ataque, o Edenilson aciona o Peglow e ele não devolve, ele tenta o chute, o Abel se irrita e talvez até num ato intempestivo faz a troca. E a troca deixa o time do Inter mais frágil no meio campo.
Agora esse Diogo Barbosa aí que tu citaste, é na prática mesmo a única contratação do Grêmio nos últimos tempos que deu certo. Única. Assim, que realmente aprovou...
O Diego Souza, né?
O Diego Souza é a tal da aposta. É aquele jogador que está dando certo, porque por uma série de circunstâncias aí, mas é aquele que tu sabe que ele não vai. Não é um jogador para investimento, vamos dizer assim, né? Tá, deu certo. Vamos colocar o Diego Souza como uma aposta que funcionou, fez 20 e tantos gols e tal, né? 24. Mas, contratação, mas é uma, o Diego Souza, que negócio, ah, vamos trazer ele aí, vamos ver se a gente aposta, vamos ver o que dá, se dá certo. Né? Vem de, acho que veio até de graça. Né? Agora, a contratação mesmo, com cálculo, né, com planejamento, foi essa, do Diogo Barbosa. Todas as outras contratações, por isso que é assim, assustador pensar no volume de jogadores que o Grêmio vai ter que contratar para refazer o seu time, porque vai precisar fazer muita coisa, né? Se não, pelo menos colocar vários desses guris aí que estão pedindo passagem no time, né? E mesmo tendo dinheiro, o Grêmio tem dificuldade na busca de jogadores. Porque o que tem de confirmado mesmo no Grêmio, né? O Jeromel, Maicon, Diego Souza são jogadores que a gente sabe que eles não conseguem aguentar por muito tempo. Uma partida inteira não consegue aguentar e metade dos jogos eles ficam fora no mínimo. Né? O Diego Souza até nem tanto, mas os outros dois sim. Então, tem ali o lateral direito, não aprovou, eu não acho que tenha aprovado o lateral direito. Vai precisar de um zagueiro, precisa de 3 meio-campistas, ou pelo menos 2 mais o Mateuzinho, e precisa de 2 atacantes, porque o PP vai ser vendido, tá certo, coloca o Ferreirinha e vai precisar mais um centroavante e outro jogador, é muita gente. Poderia colocar ali o Elias, só, por exemplo, que é um jogador que está pedindo passagem, outros jogadores da base, mas o Grêmio não usa pouco a base, assim, né, essa base...
Mas olha só, Davi...
Eu acho que tem... Fala, mano.
Não, é que o Davi citou o Diogo Barbosa, né? E aí agora me veio a lembrança, né? Realmente, assim, que o que estava me entristecendo mais na provável derrota, né, que o Inter vinha sofrendo a partir dos 30 do segundo tempo, é que essa derrota ia ser toda colocada na conta do Lucas Ribeiro, né? Que é um zagueiro jovem, um zagueiro realmente promissor, e um zagueiro que está fazendo a tarefa ingrata de substituir o Moledo, né, que vinha jogando em alto nível, né? Pois na minha opinião, eu acho que o Lucas Ribeiro vem dando conta do recado, vem fazendo um trabalho consistente, bom ali, se nota que a parceria dele com o Cuesta já está funcionando mesmo, acho que as características que o Lucas Ribeiro tem como jogador, como zagueiro, elas são realmente eficientes, é um moleque bom mesmo, bom de bola, assim, né, e nesse lance contra o Diogo Barbosa, é o Diogo Barbosa que dá o bote nele ali pelo meio do campo e constrói o contra-ataque, né. Naquela hora, assim, eu fiquei morrendo de pena do jogador, porque a gente sabe como é que funciona a torcida, né, a torcida sempre elege um como o vilão de um mau resultado, assim. No caso da derrota do Grêmio, seria o Lucas Ribeiro. Graças a Deus rolou, né, a virada do jogo e amenizou um pouco. Mas tu pode perceber pelas imagens de depois do jogo que tá todo mundo comemorando agora, e ele também tá comemorando, mas ainda com aquele sentimento de bah, quase que o troço não funciona por minha culpa, né? Então é bom salientar.
Está enumerando aí, uma grande verdade. Ela ilustra aquilo que eu falei anteriormente. O gol do Grêmio nasce, não é de um drible, de uma criação de jogada, nasce de um erro de saída de bola do Internacional. E aliás,
ele tinha que tentar isso. E eles iam acreditar essa derrota pro Gurina.
Né? Então tá faltando hoje, tá faltando, e isso não é só no profissional, começa na base. Todos os 10 jogadores que eu converso com eles no paredão fazem essa colocação. Na base. Ah, tem que marcar, ocupar espaço. Não, deixa jogar, meu filho. Dá bola para ele, vamos ver o que ele sabe fazer com a bola. Ele sabe driblar, sabe? Ele sabe concluir, sabe? Deixa ele fazer isso. Não, mas tem que marcar o lateral, porque o lateral vai invadir o nosso campo. Não, o lateral vai se preocupar com ele. Então, a coisa tá do lado inverso. É por isso que nós, brasileiros, não ganhamos mais Copa do Mundo.
Tu tem razão, Guerra, na questão do drible. Tem, Davi. Tem razão, Guerra, na questão do drible. Eu acho que o drible... Porque o drible, como os times estão jogando muito fechados, é o drible que vai desmontar a marcação. É o drible que vai cavar o espaço, entendeu? Claro que tem o passe em profundidade, tem a invertida de bola, tem o envolvimento do adversário. Mas o drible, o lance individual, ele é capaz de encontrar esse espaço. Eu estava revendo o VT do jogo do Grenal na segunda-feira, e o segundo gol do Inter, ele surge num lance que tem na origem um chutão do Rodrigues. Ele poderia ter dominado a bola, ter acalmado o jogo, ter dado um passe em profundidade, ter saído jogando, e ali acabava o jogo. Ele dá o chutão, a bola volta, e o Marcos Guilherme sofre uma falta, até uma falta dura, do Vitor Ferraz. No cruzamento tem o lance do pênalti. Edenilson cabeceia e tem o lance do pênalti.
1h30, esse é o Sala de Redação aqui na Gaúcha. A gente vai fazer um intervalo comercial rápido.
Deixa eu fazer uma perguntinha antes de sair para o comercial. Já
claro, vou... deixa aí, Guerra, pergunta.
Uma pergunta para ele. O Renato pode derrubar o Ceni da direção do Flamengo?
Fica no ar. Depois do intervalo comercial a gente vai falar sobre isso. Antes, deixa eu lembrar aqui o seguinte, ó. No Vitrine, na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
A Objetiva Condomínios tem a solução para o seu condomínio, garantindo qualidade e efetividade na assessoria prestada. Conta com gestores especializados que auxiliam o síndico e condôminos na busca de soluções. Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Leve seus rituais com você nesse verão, aonde for. Em um mesmo app, você acompanha seu time do coração, a previsão do tempo e a cobertura do trânsito. Acesse a réplica digital da Zero Hora e escuta a Rádio Gaúcha, para continuar sabendo de tudo o que é importante para você. Baixe o app de GZH, assine e sinta-se em casa. GZH, o meu lugar, em qualquer lugar.
Conectividade é ter a melhor banda larga com uma rede novinha com fibra e tecnologia de última geração. Conectividade, é claro, assine 240 mega com Wi-Fi Plus por R$99,99 por mês no Combo Multi. Vá até uma loja da Claro, acesse claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O Brasil tá preparado pra ser todo imunizado.
O governo federal está distribuindo as vacinas aprovadas pela Anvisa para todos os estados do Brasil. E a vacinação já começou. Baixe o aplicativo Conecte SUS no seu celular ou acesse gov.br/saúde e saiba mais. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado.
Somos uma só nação.
Ministério da Saúde. Governo Federal.
Para você que gosta de um bom bate-papo esportivo, tem novidade da Gaúcha para ouvir na hora que quiser.
É o podcast Bergamota Mecânica.
Diori Vasconcelos,
Rafael Gomes
e Rodrigo Oliveira. Trazendo assuntos do mundo da bola que vão muito além das quatro linhas.
Vai ter informação, teses, piada ruim e muitas histórias. E claro, mostrar que futebol também é cultura.
Podcast Bergamota Mecânica. Episódio novo toda terça-feira, a partir das 7 da manhã, em GZH e nas plataformas de áudio.
Bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela acolhida de sempre.
Mensagens chegando pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha.
Tempo seco na maior parte do dia.
Foi liberado o trânsito na Avenida Castelo Branco.
Nossos votos de um dia tranquilo para você.
Gaúcha Hoje, tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Das 5 às 8 da manhã, com Antônio Carlos Macedo, aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
1:34, de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha, em nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, Banrisul Digital, resolva o que quiser, sem precisar sair de casa, recadinho aqui da Steel. Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento, linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas. Não perca, acesse ofertas.estil.com.br e confira. Hora certa, 1:34, Objetiva Administradora de Condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Bom, Guerrinha deixou no ar uma pergunta para esse bloco, né? Se o jogo de amanhã pode significar a queda de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Deixa eu aproveitar e passar aqui a provável escalação do Flamengo. O Flamengo está viajando para Porto Alegre. O Everton Ribeiro tem uma proposta para jogar no Al Nassr, algo em torno de 10 milhões de euros. O negócio pode ser definido amanhã, mas mesmo assim ele está relacionado e deve começar como titular. O Diego Alves segue fora, assim como o Rodrigo Caio, e o Bruno Henrique está de volta. Então, Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Davi Coimbra, Rogério Ceni pode perder o emprego amanhã no jogo contra o Grêmio na Arena, Davi?
Acho que não perde o emprego, porque acho que, o Flamengo vai ter bom sucesso contra o Grêmio. Né? É, vai ter bom sucesso. Porque os indícios, né, são de que o Grêmio não vai ter força para vencer o Flamengo. Eu não sei se o Duda pensa o mesmo.
Eu também acho, eu falei já isso ontem, eu acho que o Grêmio nada leva a crer, nada faz eu acreditar que o Grêmio possa vencer o jogo amanhã. O Grêmio vem de uma sequência de resultados ruins, de desempenhos em primeiro tempo muito ruim, que às vezes pode até custar o jogo, né? Nos dois primeiros conseguiu sair perdendo na primeira etapa e empatou contra Palmeiras e Galo. No outro jogo, faz um primeiro tempo bem ruim, consegue fazer o resultado e acaba perdendo e tomando uma virada, coisa que não tinha tomado nos outros dois. Não venceu nenhum dos G6, todos que estão à sua frente. Nada me leva a crer que o Grêmio vai vencer amanhã. Nada. Acho que, aliás, o resultado mais provável é um empate. Né? Se eu fosse apostar lá na KTO, lá onde eu jogo, eu colocaria empate nesse jogo. Eu não colocaria vitória do Grêmio, tampouco do Flamengo. Acho que é um jogo de empate. Sendo empate, bom, aí o Flamengo tem que avaliar se esse resultado foi bom ou ruim para sua campanha. Eu acho que com empate, o Flamengo também é o outro que dá adeus pro campeonato.
O título de campeão, claro que o Inter está
quase que de gravata borboleta.
Claro, de gravata borboleta, exatamente. Agora, se um acidente, assim, uma coisa extraordinária acontecesse, para que alguém seja campeão, é só se fosse o Flamengo mesmo. Talvez.
Eu acho que o Atlético pode.
Mas não tem time, talvez, né, Guerrinha, para sustentar assim, 6 vitórias, 5 vitórias.
Uma coisa, Davi, o Atlético daqui para frente, ele joga com o Fortaleza em casa, eu vou dar em casa, Bahia em casa e Palmeiras em casa. Ele sai para pegar o Goiás, o Fluminense, que muito provavelmente ainda vai estar com esperança de chegar na pré-Libertadores. E também pega fora de casa o Sport. Lá na penúltima rodada, a gente não sabe o que vai acontecer com o Sport até lá. Então a tabela é muito boa. Ele tem um jogo complicado, que é o Palmeiras. Mas é o último jogo da competição. O Palmeiras pode ter sido campeão da Libertadores, pode ter sido campeão da Copa do Brasil. E aí vai botar a meninada já até para alinhavar a estreia no Campeonato Paulista, não tenha dúvida.
Leonardo, mas nessa hora, então, eu quero me agarrar nas oscilações dessas duas equipes, tanto do Flamengo quanto do Galo, né? Porque em nenhum momento da competição eles embalaram 5 ou 6 vitórias seguidas, que é o que eles precisariam.
Malenotti, é mais do que isso,
que vem se fazendo, né?
É mais do que isso, Malenotti.
Não, mas
tem
no
que
cálculo
o seguinte,
que está se fazendo, Davi,
que...
o Internacional, se ele ganhar 3 das 6 que faltam, e obriga esses dois times, tanto Flamengo ou o Atlético Mineiro, a vencer 5 das 6.
Não, pois é, mas não é só isso. Tu tem que pensar que esses times têm que ganhar 5 ou 6 e o Inter tem que perder 2 ou 3.
É isso que eu digo.
Então
né?
É muito difícil
Internacional,
disso acontecer.
O cálculo é o Internacional baixar o rendimento das últimas rodadas, que vem sendo de 100%, para 50%. Não, teria que ter 3 vitórias e 3 derrotas. E ainda assim, caso isso acontecesse, os outros dois teriam que ter um aproveitamento de quase 90%.
É, muita
quando
coisa.
Nunca tiveram isso no campeonato. Matematicamente é possível, dentro da história do futebol, a gente não pode duvidar de nada, mas as probabilidades são cada vez maiores para o Internacional. Por isso que não pode deixar o cachimbo do Saci cair domingo com o Bragantino, né? Saci vai ter que manter o cachimbinho dele bem fumegante ali e ganhar esses 3 pontos.
Esse é um time que vem se afirmando, né? Esse Bragantino. Esse é um time que nesse momento...
É a segunda melhor campanha do segundo turno, né?
Nesse momento ele é um time perigoso. Ele não começou como time perigoso e nesse momento é. Mas aí depois tem mais 5 jogos. E não são... O pior, digamos, já passou. Pro Inter o pior já passou.
O Inter tem o Atlético Paranaense na sequência lá na Arena da Baixada, né? E o Atlético ainda buscando... porque hoje, esses times que estão na faixa ali do Bragantino e do Atlético, 44, 42 pontos, a esperança deles é de que o G6 vire um G8, né? Que talvez um G7, para pegar essa última vaga. Mas é para isso que eles estão lutando. Talvez chegue na próxima rodada e o Atlético perceba que a Copa Sul-Americana está garantida, ele não vai cair... E também coloque em ponto morto, conte até o final do campeonato. Isso é algo que vai mexer também nesses confrontos, porque, por exemplo, o Vasco tem um jogo sábado agora contra o Bahia, e depois o Vasco pode abrir 7 pontos em relação ao Bahia, o Bahia é o primeiro da zona de rebaixamento. Depois o Vasco tem o Flamengo, ou seja, o Vasco ganhando do Bahia, ele pode garantir a permanência na Série A em cima do Flamengo. E aí ele pega o Inter lá adiante, na antepenúltima rodada, recebe o Inter de sangue doce. Isso também interfere na qualidade, no nível do confronto.
Quantos pontos tem o Vasco? Hoje, nesse momento.
O Vasco está com 36. E o Bahia, que é o primeiro do rebaixamento, tem 32.
Tá.
Se o Vasco ganha do Bahia, ele abre 7 pontos.
Esse ano, muito provavelmente, com 42 pontos vai escapar. Eu vou explicar por quê. Porque esses que estão disputando o título, Inter, São Paulo, Atlético, Flamengo, eles têm pela frente adversários que estão metidos lá na zona de baixo da tabela e que muito provavelmente serão derrotados. O Sport pega o Inter no Beira-Rio, tá? Ele pega o Atlético Mineiro e pega o Flamengo. Olha só, são 3 jogos já, 3, dureza para ele, dureza. O Vasco pega o Flamengo, pega o Inter, tá? E aí, então, muito provavelmente, aqueles que estão embaixo, com 42 pontos, vão salvar o pescoço. Porque os que estão embaixo não vão fazer muitos pontos, porque tem pela frente só pedreiras. Eles vão perder mais do que ganhar. Vão empacar por isso que estão ali, vão fazer muito pouco ponto. 42 eu acho que escapa.
Então, a matemática do Vasco. Se ele ganha do Bahia, Gamba, ele chega aos 40, ele pode chegar aos 42 no confronto com o Flamengo. E no ano passado, aquele Flamengo do Jorge Jesus, o time do Luxemburgo fez um jogaço, foi 4-4, não sei se vocês lembram.
Foi um grande jogo. Aliás, Bahia que amanhã enfrenta o Corinthians, né? Mais um jogo atrasado do Brasileirão. Amanhã, Bahia e Corinthians também chegarão aos 32. Agora, Leonardo Oliveira, há pouco a gente estava debatendo aqui, né? O Davi e o Duda citaram isso. Como o Grêmio tem desempenhado muito mal os seus primeiros tempos, né? Isso tem ficado muito claro nas últimas partidas. E a gente estava debatendo em Esportes ao Meio-Dia o quanto a presença do Maicon começando como titular pode mudar essa postura. Porque existe a possibilidade do Maicon começar a partida de amanhã contra o Flamengo. Até que ponto isso pode interferir positivamente a favor do Grêmio, Léo?
Ah, interfere porque o Maicon tem qualidade técnica, o Maicon tem liderança. O Grêmio já está sem o Jeromel, vai ficar sem o Jeromel, se não me engano, é de 6 a 8 semanas de recuperação. É importante ter um jogador que coordene o time em campo, que seja o técnico dentro de campo, que pegue a bola naquele lance mais difícil, mais espinhoso, né, que acalme o jogo. O Maicon é muito experiente. Então, mas é preciso ver, antes de tudo, qual vai ser a proposta do Grêmio. O Grêmio vai por enfrentamento com o Flamengo, vai tentar envolver o Flamengo, que é um time muito rápido, de transição rápida, de jogadores que definem na individualidade, ou o Grêmio vai fazer o que vem fazendo, como foi contra o São Paulo, como foi contra o Inter. Vai marcar, vai levar o jogo, vai tentar cozinhar o jogo, para daqui a pouco, numa escapada ou na mudança do Maicon no segundo tempo, chegar ao gol. O Renato tem usado essa estratégia.
Agora, é incrível como... parece não haver assim uma consciência no Grêmio de que tem algumas coisas muito erradas, né, na forma como as coisas estão acontecendo, como estão sendo feitas, porque isso teria que estar claro, isso teria que estar, já deveria estar em análise, mas parece que não existe isso. Parece que assim, o Grêmio estava um tempo sem perder, tem uma das melhores defesas do campeonato, chegou na final da Copa do Brasil, está disputando ainda o brasileiro, foi a semifinal da Libertadores, mas a verdade é que nos últimos anos a sequência de fracassos do Grêmio é muito grande. Houve os títulos do Gauchão e houve os Grenais. Fora isso, o que o Grêmio teve de 2017 para cá foram fracassos. Fracassos.
O Grêmio é aquele namorado que agarra na mão, mas não beija, né?
É isso aí. Ele vai. É o corredor de 100 metros, Guerrinha. 100 metros. 100 metros ele faz. Depois ele não consegue fazer mais.
Na verdade, Duda,
o Grêmio está passando por um processo, Gamba, que me parece que está ficando cada dia mais claro, assim. De um encerramento de um ciclo. O que o Grêmio fez na temporada 2020? E aí, claro, foi atrapalhado por toda a questão da pandemia, como todo mundo foi. Mas o Grêmio promoveu, depois daquele tombo lá no Maracanã, do 5-1, o Grêmio promoveu uma reformulação profunda no grupo. O Grêmio contratou laterais novos, o Grêmio trouxe meia, aí o Thiago Neves não deu certo, o Grêmio buscou um outro meia, o Grêmio contratou extremas, o Grêmio foi mexendo no grupo para alterar a fotografia do
Grêmio. Mas mexeu mal, né, Léo?
Mas não alcançou.
Mexeu mal.
Mas não alcançou, Davi, o resultado ainda. E o Grêmio vem numa onda desde 16.
Não, mas título. Esse teu ainda não entendi. Tu acha que vai obter resultado com esses jogadores que contratou? Não vai. Não vai, já está provado que não vai.
É que foi uma... Claro, é que agora precisa fazer mais ajustes, né? Mas já foi deflagrado um processo de reformulação. A questão do ciclo, Davi, é que passa muito pela Copa do Brasil. Porque aí tu consegue complementar essa reformulação que foi iniciada em 2020 com um ambiente de vitória, um ambiente mais tranquilo. Isso dá um lastro para que tu possa mexer em alguns jogadores até de alguma relevância, para que tu consiga fazer o remanejo, mas mantendo o ciclo vitorioso.
Mas é muito difícil. Copa do Brasil é muito difícil vencer. Muito difícil. Fazendo uma comparação fria entre as duas equipes, time por time, tá? O comportamento dos dois times, momento, digamos, anímico dos dois times, né? A organização, as coisas como estão funcionando. Teria que haver uma remobilização, assim. E além disso, aquilo que eu tenho repetido bastante aqui, vou repetir de novo: o Grêmio fracassa nas decisões. Fracassa nas decisões. Um time que se diz, que se acha vencedor. Tomar as viradas que tomou, essa do Grenal, os 44 segundo tempo, daquele jeito patético, com três jogadores dentro da área contra cinco adversários, ou contra o River, ou outros fracassos mais, como o fiasco contra o Santos, por exemplo, esse aí não é um time vencedor. Não é. Não é um time que saiba decidir. Ele fracassa em decisões. Ele não sabe, o Grêmio não sabe jogar decisões.
Eu acho que o mata-mata, ele proporciona a chance do título para os dois, porque é o dia, é a hora, é o momento, é um jogo só tudo pode acontecer. Mas tem uma coisa que é inegável. O Grêmio precisava e precisa ainda chegar na decisão contra o Palmeiras melhor do que está. Independentemente do que vai acontecer com o Palmeiras no próximo sábado na decisão da Libertadores. O Grêmio está jogando pouco. E não é agora que o Grêmio está jogando pouco, não. O Grêmio está jogando pouco faz tempo. O Grêmio, para voltar a se aproximar do que era aquele Grêmio, ele precisa ou da recuperação do Maicon ou de alguém que se aproxime do que joga o Maicon. Porque ali é o segredo da coisa, é o meio campo. O Maicon é o grande maestro do Grêmio. E o Maicon tem tido problemas físicos, e os problemas físicos o afastam do time. E o time sente. Sente. Então, o Grêmio precisa encontrar esse jogador. Aonde é que tem esse jogador? Eu confesso que não sei.
Não, não tem. Não tem. Pode procurar. Não sei que tem alguma joia nos juniores que esteja escondida aí. Mas não tem, não tem. Esse é todo o problema,
né? O volante no... Viu, Davi? O Grêmio tem dois volantes no sub-20, eles acabam de ser promovidos ao time de transição. Um se chama Bitello, tá? Que é um jogador mais tipo Matheus Henrique, tipo Darlan, tipo Arthur, assim, de característica. Não estou comparando futebol, característica. E o outro é o Sarará, que é um volante de 1,80m, um jogador mais esguio, que sabe jogar, que sabe chegar à frente. Mas não é esse padrão que o Grêmio criou nos últimos tempos, do volante de menor estatura.
Mas tem que botar para jogar, né, Léo? Tem que botar pra jogar. Olha o Inter aí que botou guris de 18, 19 anos. Quantos anos tem desses meninos que estão jogando, como tu gosta de dizer? Meninos que estão jogando no Inter.
Então, o Praxedes tem 18, vai fazer
19 anos. Pois é, 18 anos. O Santos, olha, os guris que estão jogando no Santos. E agora o Grêmio tem jogadores que sabe que são bons jogadores. Eu citei um, até já escrevi sobre ele. O Elias, aquele atacante. Ele não joga. Agora, o Ferreirinha, que já tem 24 anos, Ferreirinha, 23, é isso? É por aí
já
que
é Ferreirão.
Vai esperar ele amadurecer mais ainda? Com quantos anos amadurece o jogador no Grêmio? 24 anos tem o Ferreirinha. Já devia estar indo pro time do Luciano do Vale.
E a gente está falando isso do Grêmio, e o Grêmio é um clube que chegou aonde chegou, aproveitando muito a sua base, valorizando muito a sua base, ganhando dinheiro em cima da sua base. Esse ano, por exemplo, como tu está falando aí do Elias, que foi muito bem na Copa São Paulo, eu também achei que ele teria uma chance bem antes, né? E não aconteceu. O Grêmio preferiu trazer, por exemplo, o Luiz Fernando. Né? O Grêmio... Enfim, o Grêmio parece que de uma hora para outra... mudou o seu rumo. Já está dando certo os meninos. Pois é, mas está na hora de a gente botar mais cascudo no time. A gente está perdendo por causa... Não está perdendo por causa dos meninos. Não está. Então eu acho que o Grêmio precisa repensar isso, sim.
Viu, Guerra? Tem uma questão de aproveitamento que ela é um pouco mais vagarosa. Né? Por exemplo, o PP. O PP, ele surge em 17, num jogo contra o Sport. O Grêmio está se preparando para... decisão, a semifinal da Libertadores, e o PP aparece. Então, ele vai se firmar em 20. O Everton passou por...
Pois, mas está errado isso, Léo. Está errado.
É isso que eu ia falar.
É a mesma coisa o Everton. O Everton já era um baita jogador muito antes e não jogava. Cada vez que ele entrava, ele fazia miséria no Mundial.
O PP é um caso diferente da...
Ele ganha o jogo da semifinal e na final joga de novo o Fernandinho.
O PP demorou para ser aproveitado porque na frente dele tinha um jogador selecionável.
Não, mas dá para botar os dois no time.
Aí é diferente. Agora, do outro lado tem o Luiz Fernando, que não é selecionável. Nada contra o Luiz Fernando, entendeu? Mas bota o menino para jogar lá, para ver o que vai acontecer, se ele produz mais que o Luiz Fernando. Não, a primeira substituição é o Luiz Fernando.
Não,
parece que é o salvador da pátria. Não é, não é.
E as vitórias do Grêmio, que o Grêmio estava tendo, o Duda tem uma boa memória para isso aí, ele vai se lembrar. O Grêmio estava tendo vitórias quando estava com Ferreirinha na direita. Ferreirinha. Voltou o Alisson. O rendimento diminuiu.
Bota... O Darlan também estava jogando, né, Davi?
É, estava o Darlan jogando, que é outro jogador.
Aquela sequência boa tinha o Ferreirinha e o Darlan, assim. O Darlan mais até como titular ali, e o Ferreirinha entrando mais como primeira opção. Aí depois dá uma desvirtuada, assim. Eu acho que a base...
A grande prova, Duda, só para te seguir no teu raciocínio, a grande prova que os meninos estão escanteados, que nesses últimos jogos aí, seja por motivos táticos, seja porque o adversário exigia, o Tassiano acabou ficando na frente de vários deles. E o Tassiano teve para sair do Grêmio, ele não saiu do Grêmio porque o Santos não podia contratar, senão ele não estava aí. Olha só como é a coisa, como os fatos acabam mostrando os erros que as pessoas cometem.
Não, tem o Isaac é outro que também... perdeu o espaço aí depois da chegada do Pinares, por exemplo. Né? Mas enfim, cara, eu acho, sinceramente, eu acho que o Grêmio, ele nos últimos anos, eu te confesso que eu fico assim de reclamar da base. Eu não consigo reclamar da base do Grêmio e nem da utilização. Eu acho que o Grêmio poderia lançar um pouco mais cedo, concordo, acho que poderia. Mas eu acho que o Grêmio utiliza a base. Eu acho que não é um time que não utiliza a base a ponto de a gente estar... batendo nisso. Acho que tem outras coisas que o Grêmio peca, não é a base. Eu acho que o Grêmio realmente contratou mal, avaliou errado alguns jogadores, e isso se faz meia culpa, e a gente vê quando há recontratações em posições que se avaliou errado. Eu acho que aí a gente pode pegar como exemplo assim, alguns jogadores que deixaram a desejar, assim. Quando tu contrata, tu espera que o cara vá fazer alguma coisa, né? E o Grêmio não... Por exemplo, o Grêmio tem o superávit, esse que é o superávit que a gente sempre comemora, né? O torcedor gremista tem esse hábito de receber isso e achar legal, porque, porra, quem é que não quer ter uma saúde financeira boa? Mas o Grêmio poderia investir no jogador aquele que fosse o... Como é dizer? O fichar o cara estilo Gabigol, estilo Pedro, né? Fazer o cara que tu não tenha dúvida. Acho que foi a ideia quando tentou lá o Tardelli e nem não correspondeu, entende?
Muito bem.
Então eu acho que é mais uma tu não ter conseguido achar as peças perfeitas pro valor que tu conseguiu com a tua base, que a base acho que deu certo, cara.
1:56, intervalo, notícia na hora certa, a gente já volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha.
Perdeu o vestibular, é diplomado ou quer solicitar transferência? Chegou o momento de ingressar nos cursos de graduação da Faculdade Zeste. Com 50% de desconto no primeiro semestre e matrícula gratuita. Conheça nossos cursos e inscreva-se em est.edu.br.
Mais uma vez, a Telealarme Brasil sai na frente e lança o Next. Sistema totalmente sem fio, custo acessível, instalação simplificada, seguro e confiável. Sem transtornos na instalação ou danos na estrutura do seu imóvel. O futuro já chegou. Venha para o Next.
Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupoRBS.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
Pronta entrega Elevato. Mais de 5 mil acabamentos para você terminar a sua obra ou reforma rapidinho. Sem encomendas e sem fila de espera. E o melhor, com parcelamento em até 10 vezes sem juros. Passe em uma de nossas 12 lojas e consulte os porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, tintas e outros produtos disponíveis. Venha rápido, os estoques são limitados. Elevato. Sua casa, nossa causa.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e os afares só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafre pra aproveitar.
Essa lavoura tá produzindo que é uma beleza, hein, Che?
De jeito que eu queria. Usei Fidagrã e calcário Fida. E a colheita não teve surpresa.
É, com Fida é fácil.
Ô, se é fácil. Agora, sem Fida é...
Fumeta.
Fajuto.
Fraco.
Feia coisa.
É o que o pessoal diz. Com Fida é fácil. Sem Fida é...
Na construção civil e no agronegócio, com Fida é fácil. Sem Fida é...
mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é pra melhor, vale a pena.
Por isso, eu mudei do meu antigo banco pro Sicoob. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócio. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. Ou seja, quem é dono paga menos.
Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude pro Sicoob.
Sicoob. Somos feitos de valores.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Agora ficou ainda mais fácil ter a Zero Hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, 2h01. Detran promete reduzir o valor das taxas para 70% dos motoristas, mas admite que tabela de 2021 também pode ter aumentos. Prefeitura de Porto Alegre muda planejamento e vai adiar início da vacinação de idosos com idades a partir de 85 anos. CE prevê normalização do abastecimento de luz até o final do dia, depois de quase 24 horas do temporal. Tempo instável em Porto Alegre, agora faz 29 graus. A previsão para esta tarde é de tempo instável no Rio Grande do Sul, com alerta para chuva intensa, vento forte e temporais para quase todo o território gaúcho. Chove mais na região central e na fronteira oeste. As temperaturas seguem elevadas, com tempo quente e abafado. Desrespeitando o distanciamento, fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, dólar em alta é cotado a R$ 5,38. A Bolsa de Valores de São Paulo opera desvalorizada em 0,64%.
Trânsito.
Atenção para a chuva forte caindo neste momento na área central de Porto Alegre e também em pontos da Zona Sul. Já tem problemas em sinaleiras da capital. Semáforos estão fora de operação neste momento no trecho da Praia de Belas, cruzamento com a Aureliano de Figueiredo Pinto. Atenção para acidentes também em Porto Alegre. Tem um acidente na Salvador França, no cruzamento com a Avenida Ipiranga, na Zona Leste. Um carro atingiu um poste. Na Zona Sul da capital, também informação de acidente, uma ambulância capotou, na Avenida Oscar Pereira, próximo a Afonso Lourenço Mariante. Equipes da IPTC estão em deslocamento para o local. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
Em gauchazh.com.
Médico é preso preventivamente por suspeita de abuso sexual de pacientes em Xangri-Lá.
Um médico de 40 anos, investigado por abuso sexual de pacientes, foi preso preventivamente em Xangri-Lá, no litoral norte. No final do ano passado, ele já havia sido detido em flagrante pelo crime de violação sexual, depois de supostamente abusar de uma paciente no posto 24 horas de Cidreira. Após essa prisão, a justiça concedeu liberdade provisória mediante proibição do exercício da medicina. O médico desobedeceu a ordem e continuou trabalhando em um posto de Capão da Canoa. Três mulheres de Cidreira e uma de Xangri-Lá procuraram a polícia. Segundo o delegado Alexandre Souza, ao ser preso ontem, o médico negou os fatos. Ele está detido no presídio estadual de Osório. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Pinzon.
Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Duas horas, quatro minutos, de volta com Sala de Redação, Hora Certa Especial, em nome de Objetiva, administradora de condomínios, há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo, acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de clima. Automatização, frigelar.com.br, Grupo IESA, vamos juntos, espumantes Aurora, com Aurora tem verão, e Banrisul Digital, resolva o que quiser, sem precisar sair de casa. A Facate realiza vestibular no dia 8 de fevereiro, inscrições gratuitas, seguem até o dia 7, informações em facate.br. Quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Você pode optar pela Facate. Bom, pessoal, deixa eu fazer um resumo aqui do novo mapa do futebol brasileiro em 2021, dentro daquilo que nós já temos como definições nas séries A, B e C. Por exemplo, pegando pela série A do Campeonato Brasileiro, hoje, os times rebaixados para a série B seriam Bahia, Goiás, Curitiba e Botafogo, ainda sem definições, mas com a situação do Botafogo praticamente irreversível. Na Série B, já garantiram acesso três times: o América Mineiro, a Chapecoense e o Cuiabá. Esses vão disputar a primeira divisão. A última vaga pode ser do Juventude, mas o CSA também está na briga. E aí nós tivemos ontem outros dois rebaixamentos para a Série C. O Figueirense, no ano do centenário, foi rebaixado, mesmo sem ter entrado em campo, porque o Vitória venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, e o Paraná, que perdeu para o Oeste, foi rebaixado também. Eles se somam a Botafogo de Ribeirão Preto e Oeste, que já estavam rebaixados. E da C para B, subiram Brusque, Londrina, Vila Nova e Remo. Que te parece esse novo cenário, começando por ti, Leonardo Oliveira?
Me parece que está dado o recado. Quem não tiver uma gestão correta, quem não souber conduzir os negócios do futebol, quem não souber fazer algo mais sólido, centrado, e não se enfiar em aventuras, vai cair. Nós estamos vendo o Botafogo. O Botafogo está rebaixado. O Cruzeiro já não subiu. Está entrando um time do Mato Grosso, que é um clube empresa, né? O Cuiabá é um clube empresa. Foi criado pelo Gaúcho, ex-centroavante do Grêmio, amigão do Renato, né? Era amigo do Renato no tempo de Rio de Janeiro. E aí o clube estava para fechar uma empresa, uma família local, que trabalha com indústrias de pneus e tal. Assumiu o clube e hoje o clube está, né, de quase fechado. Está na Série A. Na Série B, por exemplo, o Paraná. O Paraná é um clube tradicional. Embora jovem, o Paraná é da fusão do Pinheiros com o Colorado. Quando se fundiram esses clubes, ele já começa com um tamanho de torcida significativo, porque o Pinheiros e o Colorado eram times tradicionais, e com o maior patrimônio dos clubes de Curitiba, que foi dilapidado. Hoje o Paraná precisou de um projeto de lei da renovação da concessão do seu estádio, que é na área da rede ferroviária federal, né, do Rivaldo Brito, para poder seguir mandando seus jogos ali, tendo o seu estádio. Então, o Figueirense é um clube tradicional, que foi modelo de organização no início dos anos 2000, está caindo, né, está subindo o Brusque, que é um clube que vai seguindo os passos da Chapecoense, que criou um polo de futebol numa região mais distante dos grandes centros.
Mas tem um problema o Brusque, não. O Brusque não tem estádio para jogar. Ele vai ter que jogar ou em Floripa ou em Criciúma. O estádio dele não comporta a Série B.
E é longe.
É, exatamente. Esse aí vai estar com um problema bem grande para a Série B.
Quase vale alemão ali, né, Davi?
Mas é longe. É ruim de jogar em Criciúma, Floripa. É um lugar que vai ser difícil chamar a torcida.
Exato. Mas aí, Davi, tem uma estrutura...
Claro, hoje não tem torcida, né? Clubes. Mas vai ter. Não, mas nós estamos com a vacina estourando aí, então... Tudo que eu quero hoje, nesse momento, quer dizer uma coisa para vocês, o Malenotti, que que gosta da chalaça, né? São umas Pfizer geladas, viu, Malenotti? No fim de semana.
Ah, isso aí. Vamos nessa, então, Davi. Tô nessa.
Quero de Pfizer gelada.
Pena que pra nós vai demorar um pouquinho mais, né? Nós não estamos na linha de frente da batalha, mas estamos na batalha também.
É.
Mas é interessante, Davi, por exemplo, a Série A o ano que vem, nós vamos ter uma onda verde na Série A, né? Porque o América é um clube que é bem estruturado, não tem grande torcida, é organizado, né? Temos a Chapecoense, o Cuiabá...
É, a gente teve um corte no Leonardo Oliveira, acho que foi só o Léo que ficou fora do ar.
Tá chuvarada aqui,
chuva, né?
Tá aqui, chovendo aqui muito. Aqui na minha região, de novo, ontem foi a mesma coisa, era a mesma hora.
Igual.
Temporal, de novo, mesmo com um bate num temporal aqui.
Ó, tá cortando o sinal do Duda agora, tá digitalizando o sinal do Duda.
Daqui a pouco só ficaremos nós.
exato.
Voltei. Ah, não, aí se prepare para grandes teses.
É, nossa senhora. Fala, meu Leonardo Deus. Oliveira, por gentileza, conclua.
Não, o que eu estava dizendo é que nós vamos ter, além de uma onda verde na Série A, e tomara que tenhamos completada com Juventude na sexta-feira, aliás, jogo que nós vamos transmitir na Rádio Gaúcha, jogo do Juventude contra o Guarani, tem Chapecoense, América, Cuiabá e Juventude. Teremos quatro times, né, verdes subindo para a Série A.
O Malenotti...
Mas tem uma questão de que são clubes...
O Malenotti me acabou de passar aqui, Léo.
Um espaço de clubes grandes.
Pois não. Tweet do Porto. Aliás, da Bola, jornal A Bola do Portugal, com o PP, com a camisa azul e branca do Porto, escrito, o título é do Porto, PP. Não é, Malenotti? Ih, Malenotti, você foi
eu
também.
Mandei, mas eu... Não, eu acho que eu tô aqui, não tô?
Alô?
Tá. Ô, Davi,
não tô aqui.
Tá, eu tô chegando, não.
É, não, eu...
Tá chegando.
Nos demais... também tá em outros Twitters também essa foto, dizendo que o Grêmio teria fechado, né, quase 100 milhões de reais, ali 15 milhões de euros, e que o PP só vai pra lá em junho, né, julho, sei lá, não, na metade do ano ali, ou seja, jogaria a tal final. O PP tem jogado mal, né, infelizmente o PP não tá numa boa fase. Né, a gente não sabe se é essa venda, o Renato deu uma letra bem, não é nenhuma indireta, né, deu uma direta bem grande ali, né, depois o presidente já deu uma contemporizada, o fato é que parece que foi selado o acordo, e aí o PP de repente possa
pois
voltar
é, mas,
a
mas
jogar
eu te
um
pergunto,
futebol
então,
mais interessante.
Duda,
né?
Faço uma pergunta diretamente para você.
Faça.
O Renato tendo feito essa declaração que fez, a gente vendo que o rendimento do PP desabou, não seria o caso dele ir para reserva?
Poderia.
Porque ele está prejudicando o time como titular.
Poderia ir para reserva.
O desempenho dele no Grenal foi um desempenho melancólico. Assim,
mas
um jogador aéreo. A gente via que ele não estava no campo.
Deixa eu te perguntar, se coloca no lugar do treinador, tá? Por mais que a gente entenda, sim, acho que poderia ser. Ele coloca o PP e aí o seu substituto vai mal. Como é que é a reação da torcida? Ou da imprensa?
O fato é que atualmente
o titular tá indo mal, né?
Não,
eu sei disso, eu tô fazendo advogado do diabo. Eu acho que ele poderia ir pro banco. O PP, no momento, ele merece ir pro banco. O Ferreira poderia muito bem jogar pelo lado esquerdo nesse momento. Pelo futebol que tá jogando o PP, dá uma chance pro guri. Não é errado pensar isso, tu entende?
Claro.
Mas agora vamos fazer o contrário. Ele faz isso, o Ferreira não rende, diz assim, sim. Ou tirar o PP, que era o melhor do time?
Não, mas existe assim, a gente está vendo pelo que está acontecendo em campo, as coisas podem mudar, evidentemente, tanto que mudaram com o PP. Um problema, digamos assim, de desconcentração fez com que ele mudasse o rendimento. Bom, mas a gente está vendo em campo que o Ferreirinha entra e rende. Ele entra e rende. E aí se diz, alguns disseram assim, mas quando ele entra no início ele não rende tão bem. Não é verdade. Naquelas partidas que ele estava começando, ele estava rendendo bem. Em tese, o ataque, os flancos ideais do Grêmio ali seriam Ferreirinha e PP. E aí com um trabalho de meio de campo que conseguisse fazer uma proteção maior, até porque tem o Jean-Pierre, que também não é um jogador assim, de muita atividade, de contenção, de marcação, de preenchimento de espaço. Então, ter esse problema, essa equação que ele tem que resolver. Como é que ele vai fazer para que tudo isso funcione?
Daí, né? Vou te dizer, Davi, não seria nenhum absurdo o Ferreirinha começar agora, amanhã, jogo. Nenhum absurdo. Ferreirinha foi bem no Grenal, Os dois extremos não foram bem nos últimos jogos. Se o Ferreira ganhar a posição, não tá nada errado. Pelo contrário, teria uma boa oportunidade do Ferreirinha jogar.
Pois é, o Renato, numa entrevista anterior, ele já tinha mencionado uma conversa com o PP, né? Então, ou seja, não resolveu muito. Agora ele já deu, como disse o Duda, não foi nenhuma letra, né? Foi um alfabeto inteiro, falando da questão do empresário e tal. É, ele está esperando que o PP desencante, porque o PP é o cara que vinha desequilibrando no time do Grêmio. Tem uma mudança de posicionamento, tática, ela é sutil, mas ela mexe muito na vida do PP dentro de campo. E com o Diogo Barbosa, que é o lateral mais agudo, o PP está vindo um pouco mais para o meio. Já não é um jogador mais tanto do flanco, já joga mais como um meia, mais enveredando para o meio. Talvez também tenha um pouco de dificuldade nisso. Mas o fato é que o PP, nos últimos 15 jogos, ele tem um gol, né?
É, a maior virtude que eu vejo no PP, o PP é um driblador, um velocista driblador. E ele precisa voltar para assessorar o seu lateral. Aí fica longe o gol do adversário. Ele tem que passar por 4, 5. Fica ruim.
É, mas tem uma questão, me parece, a tal da fadiga dos metais aí, né? Porque são vários jogadores do Grêmio que não rendem o que poderiam render. Entre eles o Jean-Pierre mesmo, que estava numa fase muito boa e tal. E que de repente... O Jean-Pierre parece assim que quando ele não é marcado, ele é o Pelé. Quando ele é marcado, ele é o Zezinho, sabe? Então... Mas não pode ser assim, porque qualquer jogador de clube grande que tenha alguma importância vai ser marcado. Então ele tem que se acostumar a jogar com marcação, né? Só que ele não se acostuma. Então, será que é isso? Será que ele está desanimado? Será que precisa de uma conversa? Ou será que não adianta,
eu,
né?
Assim, olhando o Jean-Pierre jogar, eu adoro ver ele jogar, porque eu gosto do bom jogador. Ele realmente tem uma dificuldade, às vezes, de fugir da marcação. Como é que ele foge? Ele sai da sua região de atuação e desce para pegar o campo de frente. E ele ainda não tem essa intensidade que faz com que ele faça o tal do box-to-box, que é uma área outra. Porque ele mudaria de posição, ele poderia ser volante, ele já não é mais volante. O GPR é um meia, e já faz algum tempo. Ele está com essa dificuldade de fugir da marcação. Ele precisa trabalhar isso, né? A maneira de... Mas também... ele precisaria, de alguma forma, tentar a combinação com... É difícil tu ver o Jean-Pierre fazer uma combinação com os extremos, sabe? De fazer uma ultrapassagem, de ir no lugar do extremo e o extremo mudar. Ele é o cara da pegar a bola e pifar o cara em profundidade no espaço vazio, né? Ele fez muito isso com o Cortez, botou o Cortez inúmeras vezes em condição de fazer um cruzamento. Nem sempre saiu ele, o Diogo Barbosa, o PP... O GPR, eu acho que ele ainda está num processo de evolução, de verdade. Acho que ele tem um potencial tão grande que a gente cobra dele coisas porque ele já mostrou que pode. E...
Tivemos um corte com o Duda. Eu tenho contato com o Eduardo Paganella, vai entrar aqui com a gente no Sala de Redação, para falar sobre a chuvarada em Porto Alegre. Boa tarde, Paganella.
Eu pensei que o Paganella ia falar que faltou luz.
Mas devo dizer, viu? Já tem registro seguida, de problemas, né? Viu?
Tá aí, seguida.
Tem registro de problemas de falta de luz e já afetando, viu, Gamba e ouvintes, as sinaleiras aqui da capital. Eu falo do cruzamento da Aureliano de Figueiredo Pinto com a Praia de Belas. Ontem choveu muito em Porto Alegre e a gente circulou pelas ruas da capital. Mas eu tenho a impressão aqui nas ruas de que o volume de chuva hoje é maior. Ontem a gente tinha o vento que assustava mais, hoje não venta. Mas tem muita chuva caindo em Porto Alegre. Sinaleiras fora de operação na Praia de Belas com a Aureliano de Figueiredo Pinto. Já começa a ter acúmulo de água em algumas ruas da área central de Porto Alegre. E tem dois acidentes em atendimento em função da chuva. Um deles na região da Avenida Ipiranga, próximo a Salvador França. Na verdade era Salvador França, esquina com a Ipiranga. Um carro bateu em um poste. E na zona sul de Porto Alegre a gente tem informação de que uma ambulância... capotou na Avenida Oscar Pereira, próximo da Afonso Lourenço Mariante. Além disso, estou circulando agora pelo trecho entre a Praia de Belas e a região da Loureiro da Silva. Muita água acumulada na pista, várias sinaleiras aqui em frente ao Largo Zumbi dos Palmares não estão funcionando e a gente pede e orienta aos motoristas que tenham muita cautela no trânsito, porque realmente tem bastante água acumulada, já tem locais até com alagamento, a gente vai acompanhar tudo isso ao longo da tarde. Gama.
Obrigado, Eduardo Paganella. Intervalo comercial aqui no Sala de Redação e a gente já volta.
Oi, tênis para corrida, tem?
Claro! Nós temos esse com absorção de impacto, aquele com palmilha flexível e esse aqui com solado mais estável. Gostou?
Pensar. Ai, que dúvida.
Na hora de pagar, tenha certeza.
Com Banri Compras, por favor.
Vá de Banri Compras. Só com ele você pode pagar do seu jeito. À vista, pré-datar para até 60 dias ou parcelar em até 12 vezes sem juros. Banri Compras, pague do seu jeito.
Grupo IESA apresenta Jeep Compass e Jeep Renegade com até 100% da tabela Fipe no seu usado. Aproveite os últimos dias desta super condição na IESA e seja líder de aventura com o Jeep. Venha conhecer a nova IESA Jeep Osório na BR-101, número 1100. Acesse iesajeep.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Judite, o próximo!
Sou Charles. Só coloca o retorninho de volta aí, por favor.
Minha pesquisa. Mas qual é o problema?
Mosquitos.
Senhor Darwin, a evolução das espécies estava mais certa do que você imaginava. E os inseticidas também evoluíram. Aqui, ó, Gimo anti-inset. Chega de zika, chikungunya e dengue.
Mas que bela evolução!
Judite, o próximo!
Gimo.
O verão só é verão quando tem diversão. Praia, sol, piscina, banho de mar e, claro, espumantes Aurora para harmonizar. Mesmo sem aglomeração, não pode faltar descontração. Aproveite e faça de cada momento um acontecimento com os espumantes Aurora. Com Aurora tem verão. Beba com moderação.
Esta é pra você que vai ficar na cidade.
Isso é tão bom, abrir a janela e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom, vou ler um livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim, a cidade e os afares só pra mim.
Verão é pra relaxar, passe no Zafre pra aproveitar.
C6 Tag, o tag gratuito do C6 Bank, para você colar no para-brisa do seu carro e chegar mais rápido. Passe direto em pedágios de todo o Brasil, sem pegar filas. E também em estacionamentos. Grátis, sem mensalidade ou taxa de adesão. Abra sua conta no C6 Bank e peça o seu C6 Tag. C6 Bank, é da sua vida.
Duas horas 22 minutos, estamos de volta com Sala de Redação aqui na Gaúcha. Estava acompanhando aqui, Guerrinha, imagens do embarque do Palmeiras para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a final da Libertadores da América. O Santos já está no Rio de Janeiro para a grande final de sábado. E claro, uma repercussão muito forte com relação às medidas da Conmebol, que vai abrir o Maracanã para receber cerca de 5 mil pessoas, dentre integrantes das delegações, profissionais de imprensa e convidados, ou seja, em meio a uma pandemia que hoje atingiu o Corinthians com surto de Covid em 10 jogadores, a Conmebol no sábado vai colocar cerca de 5 mil pessoas no Maracanã, Guerra.
É que no Rio de Janeiro tá fácil a coisa, tá simples, tá controlado, né? A pandemia tá controlada no Rio de Janeiro. Por isso que
não tem pandemia. É um grande equívoco isso. Né? A Conmebol tinha que utilizar os padrões que são utilizados nas competições da América do Sul. Só entra os envolvidos, acabou. Ah não, mas olha, tem o patrocinador, muito bem, bota uma televisão para o patrocinador olhar lá a sua marca, mas não vai lá, daqui a pouco pode até matar o patrocinador. Não, é um equívoco, é um erro, não pode. Mas, entendeu? Não dá mais para entender, porque todo mundo acha que chegou a vacina, acabou a pandemia. Não acabou. Ela continua matando gente todos os dias e matando gente aos borbotões. Puxa vida, olha, tem coisas que não dá pra gente acreditar que sejam verdade.
Tenho dito, Guerrinha, a gente tem essa dificuldade de pensar, bem nossa, assim, de pensar as coisas a longo prazo, sabe, de planejar, de fazer com que as nossas ações sejam cometidas assim, pensando que existe consequência ali adiante, né? A gente tem essa dificuldade, né? E isso nessa pandemia tem se demonstrado muito mais do que, assim, do que qualquer outra das nossas ações habituais, né? É simplesmente agora o que está acontecendo, chegando uma segunda cepa mais agressiva, mais contagiosa, inclusive, né, uma segunda cepa do vírus, as pessoas se liberaram, não tem mais, como tu disseste, para a grande maioria das pessoas, dos brasileiros, não existe mais pandemia. Eu não estou dizendo que tem que fazer lockdown, né? Tá defendendo lockdown, fica em casa, não segue, é isso, mas cuidado.
Segue o mesmo protocolo que é adotado no futebol brasileiro e no futebol sul-americano.
Claro, claro.
O mesmo protocolo, é uma competição sul-americana.
Claro. Tem que ter, agora tem que ter liberado... cuidado mais do que nunca, até porque já está perto de chegar a vacina na gente, né? Por Exato. Favor.
Foi liberada a ocupação de 10% do estádio, né? 7.800 lugares, 7.500 lugares. Né? Seria para staff e para organização, mas olha, é muita gente, né? 7.500 para delegações, organização. Claro que é para os patrocinadores, né? E eu acho que os patrocinadores entenderiam que esse não é o momento de estar lá no estádio, né? Tudo, a marca vai estar exposta.
Tem mais uma coisa,
Léo. Até para eles darem um recado, né, Guerrinha, à sociedade.
Tem mais uma coisa que a gente precisa lembrar. Esses caras vão viajar. Eles vão andar dentro de aviões, entendeu? Vão correr risco para chegar no Brasil. Vão correr risco. E podem trazer de novo esse mal aí que está nos assolando. Está completamente errada a decisão. Olha, vai seguir do mesmo jeito. Como era. Pronto, acabou. Ah, não. Não, ano que vem a gente abre para 80 mil pessoas. Não, esse ano, não.
E certamente, Guerra, a gente que já foi ao Maracanã, o Maracanã não vai ser totalmente aberto para que se espalhe essas pessoas ali. Possivelmente eles vão estar sendo encaminhados para alguns setores do estádio.
Tem coquetel, tem bebedeira, tem que haver reunião, tem entrega de prêmio, tem contato.
Sem contar que, por exemplo, o Santos agora já teve aglomeração na saída da delegação para ir para o aeroporto. Torcedores foram se despedir. Isso se deu aqui no domingo, né? Na saída dos hotéis de Grêmio e Inter, nós tivemos aglomerações. Não foi um absurdo de gente, não, mas já eram cerca de 200 pessoas, pelos relatos dos repórteres, e já é aglomeração, sim.
Né? As pessoas não estão levando a sério.
Na saída dos hotéis.
Não, aglomeração agora, embarque do Palmeiras, saída do Palmeiras de São Paulo também tinha aglomeração, teve aglomeração na frente do CT do Atlético Mineiro. Os torcedores foram protestar contra o Atlético Mineiro, que está lutando pelo título, por incrível que pareça, mas também teve aglomeração na frente do CT no CT do Atlético.
Eu falo, vocês devem falar também com pessoas, as pessoas dizem assim, puxa vida, eu estou de saco cheio de estar em casa. Eu sei, eu entendo tudo isso. Agora, que está chegando aí uma solução, eu não sei se vai solucionar, mas tomara que sim, que é a vacina, quem esperou até agora, espera mais um pouco. Agora, eu estou de saco cheio, muito bem. É melhor estar de saco cheio em casa ou estar no cemitério? É melhor em casa, né? Então aguenta mais um tempo aí, não custa nada, já aguentou tanto tempo, mais um pouquinho, menos um pouquinho, vai mudar nada.
É isso aí, paciência, né, Guerrinha? Paciência. Puxa vida, não é nenhum sacrifício assim, extremado. É chato, botar máscara é chato. Às vezes as pessoas querem fazer uma comemoração, se reunir e tal. Espera um pouco. Não estou dizendo que tem que fechar a loja. Não é isso. Sabe? Tem que ter cuidado só. É isso que as pessoas têm que ter. Tem que agora botar a mão na consciência e dizer, não, puxa vida, vamos esperar um pouco mais. O Brasil vai para 220 mil mortos.
As pessoas têm que entender, 220 por exemplo, mil. Davi, olha, tem uma aglomeração, ou pequena aglomeração, no mercado. Bom, mas no mercado tu precisa ir buscar para comer. Agora, no futebol, tu não precisa ir lá para ver o jogo.
Claro.
Tu liga a televisão e vai ver o jogo.
Claro.
Muito bem, pessoal. Vai ficando por aqui o Sala de Redação. Já está com a gente o Leandro Stout, que vai trazer agora os destaques do Gaúcha Mais, que está chegando aí em seguida. De novo a chuva vai ser assunto. Eduardo Paganella já entrou aqui no Sala. Boa tarde, Stout.
Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos. Eu olho para a Zona Sul, já está abrindo o tempo. A chuva forte na minha região aqui do bairro Santana já diminuiu, agora a chuva fraca. Eu olho para a Zona Sul de Porto Alegre, já tem alguns raios de sol entre as nuvens. Para a Zona Leste e Zona Norte, a chuva vai avançando. Gamba, a gente vai seguir acompanhando com Paganella nas ruas, daqui a pouco mais da previsão do tempo também para as próximas horas. Vamos falar sobre um grande empreendimento que a Serra Gaúcha vai receber. O Grupo Habitasul vendeu o tradicional complexo hoteleiro Laje de Pedra. Vai ser um investimento enorme em Canela. Uma bandeira internacional de hotelaria vai assumir esse empreendimento e nós vamos conversar com um dos sócios da empresa que comprou o Laje de Pedra em Canela. Vamos falar também com o Ministério Público sobre a tentativa de ainda levar o júri dos quatro réus do caso Kiss para Santa Maria. Pelas últimas decisões, o júri está programado para Porto Alegre, sem data marcada, mas tudo indica, se espera, 2021. O Ministério Público tem um pedido em andamento lá em Brasília, uma tentativa de levar o julgamento para Santa Maria. E vamos falar também do quadro da estiagem, apesar dessa chuva, o quadro da estiagem neste início de ano no Rio Grande do Sul, Gambá.
Obrigado, Leandro Stout, que está chegando aí com a Kelly Matos para conduzir o Gaúcha Mais na programação da Gaúcha. Tenham todos uma ótima tarde de quarta-feira. Tchau!